eu acho, eu compartilho dessa opinião. E eu acho que tem um dado a mais que vai nos dar segurança, porque quando nós tratamos o paciente com psoríase, com essas novas tecnologias, com os imunobiológicos, nós as utilizamos em monoterapia. O que, que significa? Você dá só aquele medicamento. É diferente da artrite reumatoide, por exemplo, que você associa essa medicação, que é o imunobiológico, mais uma medicação imunossupressora, mais o corticosteroide, que também tem ação imunossupressora. Aquele paciente tem um perfil de segurança mais complicado, um risco maior. O paciente com psoríase, os estudos mostram que nós conseguimos controlar esses pacientes, na maioria das vezes, com a monoterapia. Então, quando ele chega candidato a essa medicação, que ele já apresentou falha às outras que já foram listadas aqui, nós fazemos o uso em monoterapia. Então, isso dá um pouco mais de segurança. As informações que seria bom que nós tivéssemos essas informações que a Conitec nos exige. No entanto, a gente sabe que o desenvolvimento dessas pesquisas de longo prazo, isso é muito caro. Então, muitas vezes não existe um desenho de pesquisa que acompanhe pacientes por muitos anos. No entanto, como o Paulo falou, para o ustekinumab, isso está muito bem desenhado. Foi até uma exigência na época do FDA, quando liberou a medicação, eles falaram, ó, essa medicação vai ser aprovada, mas a gente quer que vocês mostrem a segurança ao longo dos anos. Então, a empresa se comprometeu e desenvolveu estudos para isso. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente vai usar essa medicação. A proposta da SBD que está exposta naquele algoritmo de tratamento é após falha dos tratamentos convencionais. Então, o paciente não vai, embora nós consideremos a medicação altamente eficaz, ela não vai ser a primeira linha de tratamento. Porque você fala, poxa, então vamos tratar com o que tem de melhor. Não, não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é, pensando em saúde pública, gastar com aquele paciente, tentar fazer ele melhorar com terapias mais baratas. Só que vão existir casos que você vai precisar lançar mão dessas terapias quando ocorrer ou toxicidade ou falha. Então, eu acho que hoje a gente tem mais informação, tá? Que talvez respondam essas perguntas. E a outra coisa que eu acho que é importante saber é que algumas dessas informações vão vir desses estudos de registro que acompanharam pacientes a longo prazo. Porque nesses estudos de registro estão pacientes do dia a dia, que médicos colocaram lá e falaram, ó, seguimos tantos pacientes com psoríase com tanto tempo e o que aconteceu de efeito colateral foi isso. Então, é um substrato a mais para fornecer informação de segurança.
Muito obrigado, doutor Marcelo. E para terminar o meu questionamento, o senador Mocca tem a preferência depois de mim. Doutora Clarice, do que foi dito aqui com
não
breves
tem.
Palavras.
Não tem.
Não, ela.
Ele não tem preferência. Então,
tem, ele é signatário. Signatário da audiência. Então, eu queria... porque como o doutor... O doutor Marcelo insistiu na questão dos mais baratos, começar por aquilo que pode oferecer ao paciente imediato um tratamento, depois ir para as doses mais da medicação. Como a fototerapia que foi referida aqui. Então, por que não, o SUS não entra, ele já fornece, mas amplia? Porque parece que nós vamos determinar que esses pacientes ficam o resto da vida sofrendo. É um entendimento, assim, porque a senhora, eu vejo a sua boa vontade, só que a senhora não é a senhora que decide. É uma política de governo.
Né? E do país.
Do país, né? Mas o SUS é isso, é a política pública. Então, eu queria que a senhora dissesse assim, alguma coisa que o paciente que está lhe assistindo agora se sinta confortado, né? Pelo menos, estamos fazendo um esforço para isso. Ou o que disseram os dois médicos e a doutora Gladys sobre o que objetivamente pode ser feito.
Eu gostaria de lembrar que a Conitec, quando avaliou esses medicamentos biológicos, isso foi em 2012. Ainda havia, era muito recente o lançamento do medicamento específico para a psoríase. O tempo de estudo era muito curto, mas as coisas acontecem. O mundo inteiro está estudando e temos mais 3 anos após, né? Hoje estamos 3 anos à frente com mais dados, espero. Com mais uma colocação correta, mais apropriada, digamos assim, de um medicamento com o perfil de segurança que ele tem que ter para um grupo de pacientes falhados. É o normal que drogas novas, que não se conhece a segurança completamente, fiquem em linhas de pacientes falhados, que é aqueles que podem arriscar mais, porque têm mais a perder, né? E podem ganhar mais porque tem muito, perderam muito, portanto, teriam mais vantagens. Então, eu vejo que a submissão da Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma possibilidade de reestudarmos o assunto sob outro foco e com evidências novas que surgiram de 2012 para cá. Sempre o protocolo vai poder ser atualizado cada vez que entrar qualquer nova medicação para qualquer doença. Isso faz parte do natural. Oi? Eu acho que está ligado, tem um verdinho aqui. E, portanto, é uma doença que não tem cura, mas que tem controle e que tem boas práticas para serem feitas e que há muita coisa por fazer, né? E que o esforço para que o SUS seja o sistema de todos, inclusive daqueles que têm doenças que precisam de especialista, não só do doente da atenção básica, mas também daquele que precisa de especialidades como oftalmologia, dermatologia, cardiologia, é um esforço do SUS que está acontecendo hoje nesse Ministério, para que nós tenhamos mais centros de especialidade que venham a ter todo o aparato, não para todos, 100% da população que não vai precisar, graças a Deus, mas para aqueles que, infelizmente, vão precisar de um tratamento especializado num hospital das clínicas ou num lugar mais distante. Então, é um desafio para todos. A Conitec faz uma parte, mas não faz todas as partes, né? Todas as partes fazemos juntos, a sociedade como um todo, entendendo as necessidades que a saúde tem e a necessidade de investimentos que teremos que ter daqui para frente para manter um sistema que seja bom para todos os brasileiros.
Obrigado, doutora Clarice. Palavra do senador e doutor Modemir Boca.
Segundo a minha filha, presidente, eu estou proibido de falar em medicina porque eu não sei mais nada sobre medicina. Então, vou ter uma filha médica que é residente lá na... E ela faz clínica médica, fazer nefa. Ela fala, pai, você não fala em medicina mais não, que você não sabe mais nada de medicina. Eu acho que ela tem razão. Mas como menos leigo aqui, eu me...
O senador Queifera também se queixa disso. Ele foi um dos maiores pegadores desse país. E ele próprio acha, eu não, que já não é um dos maiores pegadores. Nunca mais pregou. Tem 15 anos. Pregador evangélico.
Eu vou me ater, porque eu percebi que, e foi importante, se colocar a psoríase na sua forma mais grave, que é o que vai fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo vão se chocar com isso. Eu, na minha avaliação, além de todo o incômodo, eu acho que o preconceito é o pior de tudo isso, né? É um negócio, para quem conhece, eu sou do Mato Grosso do Sul, nós temos uma psoríase, mas nós temos pênfigo foliáceo, um negócio terrível também, que aqui muitas vezes perambula e não dá o diagnóstico, porque é uma doença tão pouco conhecida que, se você não tiver realmente um dermatologista muito experiente, clínico, nem se fala, não dá o diagnóstico. Nós temos um hospital que é referência nacional. Mas eu queria, doutora Clarice, a primeira pergunta é direta. A senhora tem autonomia? Porque eu vejo prazos que me assustam. A senadora Ana Amélia provocou, e eu subscrevi, um projeto de lei sobre pesquisa clínica, né? Por que isso? Porque há uma morosidade nessas coisas, né? A senhora colocou ali 180 dias, mais 90, mais 180. Então, nós estamos falando de mais de ano. Essas coisas, para quem tem a doença, imagine hoje a pessoa que ficou sabendo que existe um imunobiológico. Tudo bem, ele é imunodepressor, mas o Marcelo disse que é diferente das outras, porque ele atua de forma muito... É só o imunobiológico. Ele não está associado a outras drogas, como o corticoide, que também diminui a resistência do paciente. Então, por que não esse? A senhora falou, não, há 2 anos atrás se tinha pouco conhecimento da doença. Hoje, me parece que está comprovado a eficiência, o efeito colateral deve ser o mínimo, porque eles estão usando isso. Aí eu pergunto, a senhora tem autonomia, porque, presidente, a prática de uma audiência pública, nos dois anos que eu estive aí, me ensinou o seguinte, a audiência pública, para mim, ela só tem sentido se ao cabo dessa audiência pública, a gente tiver um encaminhamento concreto. Por isso que eu estou me dirigindo à doutora Clarice. Como fazer e no menor prazo possível para que do seu departamento ou da sua coordenação saia uma deliberação? Não, esse mundo biológico precisa e deve ser liberado. E olha que o Marcelo ponderado, né? O médico, não, nós pretendemos iniciar o tratamento com as drogas mais baratas, porque ele conhece, vamos começar a tratar os casos mais simples, de forma mais simples, mas vai existir casos, existe, que a doença começa a evoluir, é resistente a esse tratamento, aí é a hora do dermatologista, do médico ter a mão o medicamento capaz de fazer com que aquele paciente possa realmente controlar aquela doença. Aí a minha pergunta é direta, né? E se não for possível agora, por que não uma parceria, até a sugestão das colegas médicas aqui, da sociedade, ou então junto com a presidência, uma parceria entre a Sociedade Brasileira de Dermatologia, junto com vocês, para deliberar, o pessoal tem experiência, isso vai ajudar no encaminhamento. Eu penso que essa seria, e a gente poderia estipular prazo, presidente, vamos dar um prazo de 60 dias, se nesses 60 dias nós não tivermos uma definição, nós vamos voltar aqui, porque senão isso tem uma audiência pública, é muito bonito, mas não acontece nada na prática. Aí você frustra um monte de gente, né? E a comissão perde a eficiência que, na minha avaliação, tem que ter, que é de forçar as coisas a acontecerem. Nós fizemos isso...
Boca, dentro de uma semana, estará aqui o ministro da Saúde. Vamos aproveitar a sugestão de Vossa Excelência, que é oportuna, e a comissão, com todos os senadores, entregará ao ministro aqui na comissão mesma o resultado desta audiência pública, que eu acho extremamente oportuno. Faremos isso então.
Sim, senhor presidente, mas ele sempre vai recorrer a essas instâncias. O mesmo ministro, eu conheço relativamente isso. Se ele não chegar na mesa dele, por quê? Isso é o poder público. Ninguém, as pessoas têm dificuldade de assumir determinadas posições, em detrimento do sofrimento de um paciente. Olha, esse projeto de pesquisa clínica, nós falamos aqui, o CONEP, né? Eu fiz uma audiência pública, demos prazo, pedimos para melhorar. Em média, nos outros países, nós levamos 60 dias, no máximo 80 dias, para autorizar o início de uma pesquisa clínica. No Brasil, é mais de ano, tem casos de 3 anos e não se autoriza. É o fim da picada isso. Essas coisas não podem acontecer. Eu falo com isso porque eu acho que nós temos que melhorar essas coisas. E se, olha, o projeto está aí para ser debatido e já existe gente se colocando, mas não é bem assim, por que isso? O que, que há por trás disso? Porque a mim me move apenas um único interesse, fazer com que essas coisas aconteçam num prazo razoável. Porque senão nós vamos discutir, minha cara senadora Ana Amélia, criar uma expectativa e aí daqui um ano e meio, Marcelo, nós vamos estar discutindo as mesmas coisas, se nós vamos, se já tem na rede do SUS os imunobiológicos. negócio que não tem sentido para nós. Não faz sentido isso. Ah, custa caro. Custa muito mais caro a hora que você interna um paciente desse e ele é um paciente crônico e vai ficar lá um tempo todo demandando medicação, leito. Então tem que pensar nisso também. Na economia que se faz quando você tem uma droga dessa eficiente e que você pode usar. Né? Eu tenho ainda outras perguntas. Né? Desculpe a veemência, mas é só o estilo de falar. Não tem nenhuma dose de agressividade. Quem não me conhece acha que é que lá do oco do Pantanal é dura você não ter essa veemência.